Turning today to the second letter of John and the first verse.
Eu me volto hoje para a segunda epístola de João, versículo 1. Segunda João, versículo 1. O presbítero, à senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. E o nosso assunto de hoje é guardando a verdade. Bom, nós completamos os nossos estudos na primeira epístola de João e nós nos achegamos a essa segunda carta, João, o presbítero ou o ancião. Ele escreve entre o ano 90 e 95 depois de Cristo, e ele escreve à senhora eleita. Alguns pensam que essa palavra grega para senhora seja, na verdade, um nome, mas eu penso que é muito mais provável que os tradutores, na maioria das versões, têm isso de maneira correta como sendo a senhora eleita. O ancião ou o velho, a senhora eleita e a seus filhos. E esses filhos provavelmente já foram vistos pelo apóstolo João antes, e ele diz aos quais amo na verdade, na verdade. Então ele os ama como cristãos. Provavelmente ela era uma mulher que deu uma hospitalidade a João, o apóstolo, quando ele visitou a região, e também a outros pregadores que visitaram. Possivelmente uma mulher que tinha algumas posses e poderia então receber pessoas, e talvez a casa dela tenha servido como lugar de encontro para a igreja. Mas a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, o que também de outra vez sugere que houve muitos pregadores itinerantes que visitaram a região e falaram com ela e desfrutaram da hospitalidade dela, de quem ela havia cuidado quando eles a visitaram esse lugar em particular. E eles então viam que ela era uma crente e faria qualquer coisa pelo Senhor e pelo amor à verdade e pela promoção e pelo espalhar do Evangelho. Então essa é a saudação: aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Era bem público, bem pública a contribuição e os esforços daquela senhora para receber pessoas naquela localidade onde ela vivia e onde estava a igreja. Mas há mensagens para nós até mesmo na saudação aqui, para amar as pessoas na verdade, amar pessoas que são crentes, como crentes dedicados que são, como promotores da verdade, pessoas que fariam o que for preciso pelo Senhor e pela verdade. Nós amamos as pessoas na verdade. E nós somos um nisso, e o apóstolo diz no segundo versículo: por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Ela então defenderia o evangelho e a luz do evangelho, e houve então laços especiais estabelecidos. E temos aqui um vislumbre da doutrina da perseverança dos santos no segundo versículo: e estará conosco para sempre. Mas nós não entraremos em detalhe agora nisso, porque eu desejo me acegar ao versículo 4, mas no versículo 3 diz: graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Graça, o favor de Deus, a misericórdia e a paz, unicidade, reconciliação com Deus da parte de Deus o Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Nós podemos imaginar porque isso é enfatizado sobre inspiração, porque o apóstolo irá dizer mais sobre isso, sobre a filiação de Cristo nessa carta, em verdade e amor. Mas então, chegando-nos ao quarto versículo, eu colocarei um primeiro título, que é caminhando em verdade ou na verdade. Versículo 4. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos... Bom, João estava provavelmente escrevendo a partir de Éfeso, onde ele passou muitos dos seus últimos dias. E talvez alguns filhos da senhora eleita estivessem em Éfeso agora. Talvez eles tivessem se deparado com ele nas viagens pelas igrejas e viram que eles estavam suportando coisas consideráveis pelo Senhor. Então ele diz: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos e alguns dos filhos, possivelmente todos os filhos daquela senhora eleita eram convertidos. E João então se deparou com alguns deles. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Verdade, andar na verdade. Isso será repetido nessa epístola. E não apenas nessa epístola, mas também em terceira, João. É uma expressão que ele usa na sua primeira epístola, caminhando na verdade, andando na verdade. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Quando eu era um crente bem jovem ainda, indo muitos anos atrás, isso pode ter acontecido, eu acho, em 1959, mas quando eu era um jovem crente, eu fui a uma conferência em um lugar, eu não direi muito sobre isso, mas eu tinha uma carona no carro e o carro estava bem cheio, com a maioria deles eram universitários. E no caminho era uma grande viagem até chegar à conferência, e a conversa então ali, todos aqueles no carro, eles estavam falando daquilo que eles poderiam fazer na vida, em seus empregos e tudo mais, e onde o treinamento deles iria levá-los, e toda a conversação era sobre o que eles poderiam fazer para agradar ao Senhor. E que tipo de trabalho poderia capacitá-los a ser melhores testemunhas? E era uma conversa muito íntegra e desafiadora. E no caminho de volta para casa, depois da conferência, eu estava em outro carro, e cheio de universitários também. E a conversa era bem diferente. Eles eram todos crentes, professos, como os outros, mas eles estavam falando de qual emprego lhes daria mais dinheiro e aquilo que eles mais desfrutariam e aquilo que seria mais adequado e todo o resto e tudo que eles poderiam ter. E aquilo foi chocante para mim. Eu, como um jovem crente, a mesma conferência, todos eles jovens, gentis, mas com conversas bem diferentes. E eu penso aqui nisso, quando eu leio essas palavras, vejo que alguns de teus filhos andam na verdade. Pode até ser que você professe a verdade, mas caminhar na verdade, andar na verdade é algo diferente. É outra questão, amigos. Bom, isso tem a ver com o curso da vida, o curso que a vida toma, e ele nos desafia. E eu tenho certeza que vocês estão caminhando na verdade. Mas há muitos aspectos diferentes em caminhar na verdade. Precisamos, vira e mexe, precisamos examinar os nossos corações. E devemos pensar: será que a nossa vida tem sido dedicada à verdade? Quais são as minhas ambições? Será que elas são para a verdade? O que pode ser feito por Cristo e pela verdade? Quais são as minhas prioridades? Será que eu darei mais tempo e energia e entusiasmo a quê? Será que para a carreira ou para minha casa? E outras coisas podem ser importantes e precisamos fazer justiça a elas e cuidar da família. Mas qual é a nossa prioridade? Será que estamos caminhando na verdade? Ou será que é algo inteiramente para mim? Quais são os meus desejos e os meus divertimentos? Será que eles estão conectados com a verdade e com o culto a Deus e com o evangelizar? e com o alcançar pessoas, ou seriam coisas puramente caracterizadas por serem prazeres terrenos? O que é caminhar, na verdade? Obviamente, é manter o Evangelho vivo, a luz do Evangelho. Isso é tão importante para nós, é tão crucial. A luz do Evangelho, as pessoas que vivem para o Evangelho. Há algumas igrejas, muitas, onde o Evangelho é crido, mas ninguém parece viver para ele, ou pregá-lo, ou torná-lo conhecido, ou visitar a comunidade, ou então aumentar a escola dominical por causa do Evangelho. A luz do Evangelho, será ela a grande prioridade para nós? Isso é essencial para caminharmos na verdade. A autoridade da Escritura, será que ela domina as nossas vidas? O que será que a palavra de Deus diz sobre isso e sobre aquilo? Como deveríamos viver? Como deveríamos viver? Como isso influencia a minha vida? Será que eu realmente cumpro a Escritura? Caminho na verdade? Ou será que é algo incidente na minha vida? Os mandamentos de Deus, santidade. Bem, se nós fôssemos episcopais, nós iríamos recitar os mandamentos em todo o culto. Nós não fazemos isso como não conformistas, mas isso não significa dizer que nós os deixamos de lado completamente. Mas há tantos crentes professos que nem mesmo podem recitar os 10 mandamentos. Bom, recitar os 10 mandamentos em todo culto não é lá a melhor ideia, porque existe um lado, uma desvantagem disso, porque faz com que eles pensem no pecado ou na virtude expressa no mandamento apenas, e não sendo visto como apenas um tópico principal de uma família inteira de mandamentos. Então, você pode recitar, dizer, não matarás, e sem pensar no ódio, por exemplo. Ou então, não dirás falso testemunho e não pensar em coisas como fofoca. E levando apenas ao pé da letra, apenas aquele erro que está nominado ali no mandamento. Sendo ele apenas o chefe, o principal de uma família de pecados. Então, nós precisamos checar e nos vigiar em relação a isso. Bom, agora aqui o ponto, obediência aos mandamentos de Deus, estar preocupados com a santidade, caminhar na verdade, manter essas coisas diante de nós. Então, vem os devocionais e a oração diária, nunca deixando com que isso pare de acontecer. Oh, amigos, há tantas coisas que nós precisamos orar. Já aconteceu comigo que uma pessoa veio me ver e disse: eu acho tão difícil orar porque assim que eu começo eu não posso pensar no que, nas coisas para orar. Você não pode pensar em conteúdo para sua oração? Bom, faça notas no final da sua Bíblia. Todas as nossas responsabilidades, nós precisamos orar, louvar ao Senhor, agradecer-lhe pelas bênçãos espirituais, pelas bênçãos temporais. Também precisamos colocar as nossas necessidades diante dele. E o problema de um viver santo, precisamos nos arrepender, dedicar-nos a ele e prometer e comprometer-nos. E também temos pessoas incontáveis pelas quais orar. Bem, amigos e eventos que ordenam a nossa atenção à oração. Se nós apenas escrevermos os tópicos pelos quais precisamos orar, você não teria nem tempo suficiente. A sua reclamação seria exatamente o oposto. Portanto, orem todos os dias, amigos, comprometendo-nos outra vez com o Senhor, entregando-nos e lendo a Escritura, não apenas de maneira técnica, como eu estava mencionando na semana passada. O que isso significa a mim? Que doutrina, que reprovação há para mim aqui? Que encorajamento há aqui para mim? Qual vislumbre de Cristo há aqui para mim? Eu preciso então entender a passagem e entender a sua mensagem potencial para mim todos os dias. Isso é caminhar, na verdade. É isso que ensina aqui. Fidelidade, caminhar na verdade. E testemunhar, evangelizar toda oportunidade que tivermos. E A mordomia, caminhar na verdade, coisas pelas quais, nas quais nós precisamos pensar e sobre as quais precisamos refletir. E sobre o céu, o destino eterno. Isso é caminhar na verdade, com a maior frequência possível, pensando no nosso chamado e vocação eternos. Então, não preocuparemos tantos com ofensas tolas ou coisas desta terra, porque nós temos a vida eterna. Nós estamos nos preparando para esse dia grandioso e vindouro. Isso são palavras maravilhosas para todos nós. Um grande texto mote para todos nós. Eu me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Um desafio e um encorajamento, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Bom, as pessoas perguntam qual é o mandamento do Pai? Caminhar na verdade? Bem, isso aparece muitas vezes na Bíblia. Você volta ao Velho Testamento, então você tem um mandamento em particular que é repetido até 6 vezes em Deuteronômio apenas, com palavras levemente diferentes. Então, caminhareis em todos os caminhos que o Senhor vosso Deus vos comandastes. É claro que sem a salvação não podemos fazer isso, mas uma vez salvos, com uma nova natureza em nós e com o Espírito Santo e com a ajuda de Deus, você pode obedecer esse mandamento. Ensina-me os teus caminhos, ó Senhor, diz o salmista. Eu caminharei na tua verdade, Salmo 86. E João diz aqui, assim como temos recebido o mandamento do Pai para caminhar na verdade. Bom, o amor mútuo é mencionado ali no versículo 5, e isso é de grande importância a nós, o amor entre os crentes. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Qual é o problema? Qual a questão aqui? Será que aquela excelente senhora estava deficiente em algum respeito? Será que ela não necessariamente estava grandemente amando outros crentes? Por que é que o mandamento deveria então aparecer aqui do nada para ela? E com palavras tão fortes. E agora rogo-te, Senhora, que amemos uns aos outros. Parece como uma espécie de reprovação. Alguns acham que é isso. Mas não é necessariamente isso. Pode ser a necessidade simplesmente de reforçar a importância disso. É uma carta inspirada. João talvez não saiba, isso seria preservado por todas as eras, e isso deve ser expresso de maneira forte para todas as pessoas. Pode ser que ela não tivesse culpa em relação a isso, mas pode ser que sim. Amor mútuo. Agora, notamos na primeira epístola de João que, em 3 ocasiões diferentes, naquela carta, onde o apóstolo João exorta ao amor mútuo entre os crentes, o amor de comunhão, ele não apenas repete a si mesmo. Você analisa cada um deles e você percebe em breve que há algo bem diferente sobre o amor mútuo que ele diz cada vez. E aqui também, se colocássemos a primeira e a segunda cartas de João juntamente, nós diríamos: essa é a quarta vez que ele menciona esse assunto, mas há algo novo aqui. E o algo novo aqui desta vez é o elemento do amor protetor. É algo diferente, sempre algo diferente com João. Não é apenas uma repetição. Que amemos uns aos outros. Vocês perceberão o sentido quando chegar no versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo. A exortação ao amor de comunhão foi dito neste contexto. Por quê? Porque já muitos enganadores entraram no mundo. Então é preciso de amor de comunhão entre os crentes, repetido aqui a quarta vez, porque é de grande, tem um grande poder de proteção para manter o engano e as falsas doutrinas fora da igreja. E aqui então entendemos este ponto. Se nós falharmos em perceber a razão aqui, então você não entenderá o versículo 7 e não entenderá por que é que ele começa com a palavra por quê? Porque já muitos enganadores entraram no mundo. Alguns expositores, eles ficam tão em dúvida por causa desse por quê? Porque já muitos enganadores entraram no mundo, eles dizem, não faz sentido com o que João disse no versículo anterior. Então eles dizem, claramente, o que João quer fazer aqui é conectar o versículo 7 com o versículo 8. Mas tanto no grego como no inglês, isso faz muito menos sentido. Não, porque já muitos enganadores entraram no mundo. Isso se conecta com o versículo 5. Devemos amar uns aos outros porque muitos enganadores entraram no mundo. Bom, nós chegaremos a esse ponto em breve. O amor fraternal, o amor entre os irmãos, no versículo 5, amor e apreciação e afeição, mas inclui também vigiar, cuidar uns dos outros. É óbvio. Se você ama os seus filhos, por exemplo, você os protege. A maioria das suas preocupações como pai e mãe vem disso. Vocês estão tentando proteger os seus filhos de uma forma ou outra. Talvez eles estejam em más companhias. Talvez estejam se tendo amigos errados, ou talvez sendo influenciados por coisas erradas ou pessoas erradas. E então a estratégia dos pais então vem e eles pensam, como eu posso ajudar nisso? O amor protege. Mas algumas vezes, entre o povo de Deus, este elemento é omitido. E a proteção não preocupa pessoas muito. E nós podemos ver isso na história da igreja. Desde os anos de 1880, o movimento do autocriticismo, ou criticismo superior da Bíblia, entrou no mundo acadêmico em primeiro lugar. A abordagem crítica da Bíblia. Eles diziam, as escrituras não são inspiradas. Você pode decidir na sua mente naquilo que é divino e naquilo que não é. Vocês poderiam debater isso e aquilo. Vocês então poderiam fazer todos os tipos de propostas e vocês proporiam então a pessoa tal escreveu este livro ou aquele livro, e escolas de pensamento diziam isso ou aquilo, tudo algo de composição humana. E esse tipo de ceticismo entrou nas igrejas e começou a enfraquecê-las. Então deu origem a uma nova forma de liberalismo, em que as escrituras não eram vistas como sendo algo inteiramente inspiradas. E estão isso em todas as denominações agora. E eles dizem a escritura contém a palavra de Deus. Eles não dizem mais as escrituras são a palavra de Deus. Então existe essa ideia de escolher isso e aquilo e as doutrinas que você acha que são inspiradas. Agora, o elemento de proteção no amor parece desaparecer de muitos púlpitos e muitas igrejas hoje em dia. E presbíteros e diáconos não estão mais preocupados com a proteção de seu povo. E nas denominações, a conversa seria, essa pessoa, este pastor, aquele homem acadêmico, eles são boas pessoas. E eles assim ignoram o fato de que eles não são mais pessoas que creem na inspiração e autoridade da Escritura. Então entrou o erro e as pessoas não estavam mais protegidas. Então, houve, por exemplo, o corpo batista. E nos anos de 1880, ele começou a colapsar, visto que a incredulidade entrou na União Batista Britânica. E hoje em dia, provavelmente, menos de 5% das igrejas são evangélicas, de fato, hoje em dia. E e os púlpitos de igrejas batistas que ainda estão ainda firmes na fé deixaram a União Batista Britânica há muito tempo e são independentes hoje. E como isso aconteceu? Como que em 100 anos uma denominação inteira entrou em colapso e entrou em incredulidade? Falta de amor. Não apenas amor pela verdade, mas amor protetor pelas pessoas. O púlpito defendendo a fé, as igrejas defendendo a fé. Eu posso me lembrar, como um jovem, na igreja em que eu fui salvo, os diáconos estavam com felicidade falando sobre a nossa amada denominação, quando 95% deles já estavam em incredulidade e eles não estavam sendo advertidos, eles não estavam protegendo. E o amor protege, e este é o grande tema dessa segunda epístola de João. Mas ele a introduz aqui no tema, no versículo 6, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Santidade e os mandamentos de Deus são a base para o amor verdadeiro. Este é o mandamento, como já ouvistes desde o princípio, que andeis nele. Eu gostaria de gastar tempo nesse versículo, mas não será possível nessa manhã. Eu procederei diretamente ao versículo 7. Pois já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então, este tópico será perigos do engano. Muitos enganadores entraram no mundo. A linguagem aqui é interessante. A palavra muitos. Satanás não faz coisas pela metade. Quando ele envia falsos mestres ao mundo, ele não envia um ou dois. Ele envia dezenas de milhares deles. Nós lemos, aprendemos em 1 João que muitos deles começaram nas igrejas, dentro das igrejas, e eles tentaram corromper lá de dentro. Então eles saíram das igrejas e começaram a atacar do lado de fora. Em estágios bem iniciais da igreja havia então um movimento judaizante, pessoas que professavam a Cristo, mas no final foi visto que eles não eram salvos. Eles diziam às pessoas: ah, você não pode ser salvo apenas por Cristo, é preciso você obedecer à lei cerimonial, você precisa ser circuncidado, você precisa se tornar judeu também. E eles estavam colocando isso para as igrejas dos gentios, e eles então seguiriam o apóstolo Paulo e os outros evangelistas. Então, quando as pessoas se convertiam e as igrejas eram formadas, eles então chegavam e entravam, e eles então diziam: ah, nós somos de Jerusalém, ah, nós sabemos o que vocês estão falando, e nós podemos dizer, vocês não podem ser salvos com Cristo apenas, e essa mensagem de justificação pela fé apenas, isso está errado. Vocês precisam de todas as cerimônias da lei judaica da antiguidade. Começou com eles. Então eles saíram das igrejas e começaram a trabalhar, a operar pelo lado de fora, pois muitos enganadores, alguns traduzem isso como pessoas que vêm para aqueles que são vagantes. Algumas pessoas dizem que tem a ver com pregadores itinerantes, que passavam por todo lugar corrompendo todo quem quer que eles pudessem. E outros dizem, e a ideia ali era de que eles faziam com que as pessoas começassem a andar por caminhos errados, fazendo com que eles saíssem do caminho certo. E é por isso que o apóstolo João começa falando com a palavra andar, caminhar na verdade. Andar, caminhar. Bom, isso é a característica da atividade daqueles dias. Se vocês não pudessem ter, se uma pessoa não pudesse ter cavalos ou camelos para as viagens, a maioria das pessoas caminhava. Caminhar é uma figura maravilhosa. Caminhar é algo firme. Naqueles dias, as pessoas percorriam quilômetros e quilômetros caminhando. Mas é melhor ficar na rota, ele diz. No caminho, continue na estrada. Não tentem atalhos tolos ou caminhos que não foram reconhecidos, é melhor então continuar também numa passada justa antes que você comece então a ficar faminto na viagem e assim que vocês não desviem do caminho. Oh, esse lugar é um lugar interessante, vamos passar alguns meses aqui ou semanas. Nós ouvimos de outro lugar nas montanhas que deveremos ver e assim vocês nunca completam a jornada. Que retrato maravilhoso para a vida cristã. Caminhar como nos tempos antigos e ir diretamente para o céu, amigos. Então, tomem o caminho da santidade, tenham uma jornada reta, não peguem outros caminhos em coisas estranhas e coisas para a sua própria autogratificação. Mantenham-se firmes no caminho, não permitam que outros os distraiam. E o caminhar deve ser cheio de propósito, firme, constante. E é uma figura perfeita, um retrato perfeito da caminhada, da vida cristã. Porque já muitos enganadores entraram no mundo. Se você tiver uma mente espiritual, essa frase, ela acende o alarme nas nossas mentes. Os quais entraram no mundo. Entraram no mundo. Aqui tem uma ideia de missão. Os falsos mestres não apenas aparecem, eles são enviados, eles estão sob a orquestração de Satanás. É o plano e a estratégia. Que dica nós temos aqui dada pelo apóstolo inspirado, colocando de tal maneira, porque já muitos enganadores entraram no mundo com um propósito ameaçador, a destruição da verdade, os quais não confessam, isso é, eles não creem, eles não se submetem ao fato de que Jesus Cristo veio em carne. Nós já vimos isso antes nos escritos de João, na primeira epístola. Se você quiser ser bem superficial e limitado na sua interpretação, você dirá, isso significa que eles não criam, que eles não criam na encarnação de Cristo. Significa mais do que isso. Isso significa muito mais do que isso. Eu me lembro anos atrás, olhando um comentário do Dr. John Stott nesta epístola, um pouco procedimento na sua epístola, ele disse, se alguém não trouxer essa doutrina, não admita na sua casa, se for um mestre, não o reconheça. Então ele continuava dizendo no seu comentário, isso aplica-se apenas a pessoas que rejeitam a encarnação. Não. Esse é um erro desastroso. Através deste tipo de argumentação, o Dr. John Stott começou a promover união com a Igreja Católica. E ele começou a entrar em discussão com a Igreja Católica, dizendo o que podemos fazer para o ecumenismo com a Igreja de Roma e todos podermos, então, estar sob o Papa. E você diria, bom, mas isso é negar o Evangelho e as Escrituras. Alguém querer uma união ecumênica com a Igreja Católica. Por que é que ele diria isso? E o que dizer em relação a isso na epístola de João? Aqui diz, não os recebais na sua casa? Ou será que diríamos então, isso é para pessoas que negam a encarnação de Cristo? Não é. Que não confessam que Jesus Cristo veio em carne, significa que você nega não apenas a encarnação como um fato, mas tudo aquilo que o Filho de Deus poderia fazer apenas como o Filho de Deus vindo em carne. Dizer, eu creio na encarnação de Cristo, mas eu não creio que ele morreu na cruz do Calvário, morrendo uma morte substitutiva e expiatória pelo meu pecado? Bem, então você nega que ele veio em carne. Você não pode tecnicamente dizer, sim, eu aceito a encarnação de Cristo, mas não a obra de Cristo, que ele veio para fazer em carne. Tudo é uma coisa só. Se você crê que Deus se tornou encarnado, algo extraordinário, impressionante, fenomenal, a fim de fazer o quê? De salvar homens e mulheres para sofrer e morrer uma morte substitutiva na cruz do Calvário, para oferecer a sua própria retidão, para merecer o céu pelo seu povo. É preciso crer em tudo. Não podemos, então, restringir o seu trabalho, as suas palavras, as suas conquistas. Isso é tão ruim quanto negar a encarnação. Você não pode apenas apegar-se à aceitação do fato de que ele encarnou e rejeitar a sua obra e a sua missão. Então, aquele que rejeita a morte expiatória de Cristo como a única base de salvação, a salvação crendo nele apenas, esse então nega que Cristo veio em carne e aquilo que ele veio fazer em carne. Tudo é uma coisa só. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Bom, é claro que os primeiros enganadores incluíam os agnósticos, como nós os chamamos hoje em dia. Esse é um termo moderno. Eles pensavam que toda matéria era má e que haviam também os cristãos agnósticos, o que é impossível. Isso é impossível. Eles criam que, porque toda matéria é ruim, Cristo não poderia de fato ter tido um corpo humano. Deus não entraria em algo que era mal. Carne humana. Eles estavam errados nisso. Isso era filosofia grega. Mas isso é o que eles criam. Então eles criam que Cristo era uma espécie de fantasma e não uma carne real. E que quando ele sofreu na cruz do Calvário, ele não de fato morreu, ele não veio como Deus homem, literalmente tomando sobre si a nossa punição. Então, alguns dos primeiros hereges, os chamados agnósticos, como nós os chamamos nesses dias, bom, eles não criam na humanidade de Cristo e a verdadeira divindade de Cristo. Mas assim que o tempo passou, as heresias mudaram um pouco e está constantemente mudando. Os chamados modalistas, eles não criam nas três pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles diziam, há apenas um Deus que aparece de formas diferentes em formas diferentes. E isso precisa ser rejeitado. Os modalistas, de então veio o arianismo, que não estava muito longe do modalismo. Eles dizem, Cristo veio sim, mas ele não era único, ele não era divino. Ele não era único, uma pessoa divina. E ainda há arianos hoje em dia. Eles são chamados de testemunhas de Jeová hoje em dia. E também os unitarianos. Eles são os modalistas que a igreja primitiva rejeitou. Mas a maior e mais duradoura heresia de todas começou a vir, provavelmente um pouco depois, mas principalmente no quarto e quinto séculos. Isso é a Igreja Católica Romana, com o Papa, e começou então no final do quinto século, e eles fizeram coisas terríveis. A dominação, tendo um bispo apenas dominando, o bispo de Roma, o Papa, que eles afirmam que vai até os tempos de Pedro, que é algo totalmente sem sentido, uma invenção, dizendo que ele tem autoridade absoluta, e que o Papa e os concílios da igreja, eles, os seus pronunciamentos, então, constituem a tradição, e a tradição, então, da Igreja Católica Romana, e as doutrinas que eles inventaram, e os pontos de vista que eles inventaram, eles dizem são mais importantes que a Escritura. É claro, eles não dizem isso literalmente, eles dizem tradição e Escritura são iguais, mas onde quer que a tradição e a Escritura se contradizem, a tradição vence na Igreja Católica Romana, e as Escrituras, então, não são nada, onde quer que há uma contradição com a tradição. A justificação pela fé deixou de ser crida Eles dizem a salvação é pela obediência à igreja e é dispensada através de seus sacerdotes e dos seus sacramentos, algo bem diferente da escritura, a salvação. E a Igreja Católica Romana, então, dominou do 5º século até aquele ano glorioso, 1517, o começo da Reforma Protestante. Quando as escrituras foram reafirmadas outra vez. Mas não demorou muito antes que o diabo e as heresias, então, começassem a operar. Então, eu mencionei no século XIX, né, no final dos anos de 1800, com o criticismo, a secularização da escritura e assim por diante. Bom, nosso tempo se encerra e eu não poderei prosseguir, mas aqui temos muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. E tudo que ele fez em carne, este tal é o enganador e o anticristo. Versículo 8. Olhai por vós mesmos, defendam a verdade, certifiquem-se de que essas coisas estão sendo ensinadas, certifiquem-se de que as pessoas, o povo amado de Deus está sendo advertido a não ouvir a falsos mestres, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Muitas pessoas pensam que está falando da sua recompensa no céu. Eu não acho que está falando de recompensas no céu aqui. Eu não posso ser dogmático em relação a isso, mas eu acho que isso fala mais sobre a sua recompensa, até mesmo aqui na Terra. Pensar que o apóstolo João e os pregadores do começo da igreja, então, viveriam para ver o erro entrando nas igrejas, muitas, muitas pessoas nas igrejas que eles haviam fundado e nas regiões onde eles estavam plantando igrejas, os falsos mestres entrando. Então, a recompensa deles era ver Cristo exaltado e honrado e glorificado. Nós não queremos perder aquele chão que nós já conquistamos. E quando formos ao céu, nós teremos a alegria de ver pessoas, muitas delas lá, entrando mesmo depois de você, que vieram a Cristo através da sua igreja, que frequentaram a sua escola dominical, a sua classe na escola. Então nós aplicamos isso de maneira, ao falar da recompensa e satisfação da obra cristã na terra. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Até mesmo nos nossos trabalhos terrenos. Não tenho tanta certeza aqui que esteja falando sobre galardões celestiais. Pode ser que todos os crentes tenham a mesma recompensa no céu. Versículo 9, e nós concluiremos. Todo aquele que prevarica, isso é, que transgride, o grego diz algo como aquele que caminha à frente, ou que caminha, pega um outro caminho, uma outra direção, e não persevera na doutrina de Cristo, na sua encarnação e tudo que ela envolve, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse é o verdadeiro crente. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco, senhora eleita, e eles quiserem a sua hospitalidade, e eles não trouxerem esta doutrina, não necessariamente falando sobre um crente um irmão ou irmã não crente, ou um amigo que é incrédulo, não. Não é isso que ele está falando. Alguém diz assim, se qual alguém vier ter convosco que não é um crente, não os deixe entrar. Não. Eles dizem, não deixem aquele que ensina outras coisas que não estão sendo ensinadas na sua igreja vir. Bom, talvez ele não seja um mestre, mas seja alguém que queira influenciar os outros. Nessas circunstâncias, sim. se não está trazendo essa doutrina, não recebais em casa, não lhes deis hospitalidade, não reconheça como um crente ou como um cristão, nem tampouco o saudeis. Em inglês, eles usam uma expressão natural, mas no grego, a representação aqui é não desejem felicidade a essa pessoa. E os nossos tradutores escolheram a tradução inglesa, que não é uma expressão que nós usamos hoje como equivalente. Não encorajem, não suportem, não os ajudem. Versículo 11, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras, o encoraja nisso. Uma pessoa que faz isso tem parte nas suas más obras, até mesmo os crentes que cooperam com pessoas que não estão ensinando a verdade, cristãos que ficam nessas denominações que há muito tempo já descartaram a verdade, e eles ainda estão lá, eles estão encorajando o erro. E a Escritura aqui não mede, não restringe suas palavras, fala que eles têm parte nas suas más obras. Então, a epístola encerra-se belamente, mas nós não teremos tempo para explorar isso, versículo 12, tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de face a face. Essa é uma tradução delicada, o grego diz, e falar de boca a boca. Falar, trocar conversa, falar muito, para que o nosso gozo seja cumprido. E eu volto à minha ilustração inicial, que os crentes amem um ao outro em amor e falem muito uns com os outros sobre coisas sãs, sobre coisas espirituais, sobre coisas maravilhosas. E o apóstolo então termina na mesma maneira em que ele começou, falando face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. E o nosso assunto foi guardando, protegendo a verdade. Que sejamos auxiliados por esta curta segunda epístola de João.